Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade. Em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida. No ar, Bárbara Pereira.
Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Pausa com Saúde Mental. Hoje vamos conhecer a nossa residente psicóloga, Daniela Martins. Já lá, Daniela, bem-vinda.
Olá, boa tarde a todos e a todas.
É um gosto estar aqui contigo e é muito especial porque somos as duas psicólogas, trabalhamos juntas há algum tempo e vai ser um pouquinho, na verdade, nós conseguirmos aqui introduzirmos um tema, não é? Que sentimos ambas que é descurado, certo, Daniela?
Certo, Bárbara. Antes de mais, queria agradecer pelo convite para fazer parte desta pausa com saúde mental. Acho que tenho assistido a quase todos os programas e acho que tem sido muito interessante a partilha que todos os colegas têm feito nesta área. Por isso acho que os caros ouvintes que nos tiveram a acompanhar, acho que espero que tenham conseguido apanhar várias dicas e aprender algumas coisas e colocado até algumas coisas em prática, não é? Eu espero também nesta minha entrevista, digamos assim, também poder dar aqui algumas dicas práticas.
Eu tenho a certeza que vais dar.
Que as pessoas possam sentir que seja útil e que seja aplicável, digamos
isso.
Assim.
Isso. Então, Daniela, este tema é especial e a saúde mental é muito mais que a ausência da psicopatologia ou da ausência de doença, não é? É tudo aquilo que nós podemos fazer a nível do autocuidado, daquilo que é o bom funcionamento a nível cognitivo, emocional e até relacional, não é? Este autocuidado, este relacionamento empático com os outros, o sermos, tanto na nossa vida íntima como no contexto social, pessoas adaptadas e efetivamente funcionais, certo, Daniel? Não é só termos ou não uma patologia, é muito mais do que isso, é cuidarmos da nossa saúde também.
Exatamente.
Mental.
Ou seja, a saúde não é só o prevenir doenças, não é? Não é uma saúde apenas preventiva, mas também promover o bem-estar, que muitas vezes nós acabamos por adiar ou por passar para segundo
isso.
Plano, porque não nos causa propriamente uma patologia, uma doença, como estavas a dizer,
mas não é visível,
não é visível,
não é, Daniel?
Muitas vezes, e só quando a situação já está muito complicada e quando já começamos a ter sintomas mais sérios é que nós prestamos mais atenção à doença e não tanto à saúde, não é?
É isso. E é efetivamente isso que eu sinto no consultório e que tu sentes também, não é? Na tua prática clínica.
Exatamente.
As pessoas não nos procuram para a promoção da saúde, por exemplo, para o desenvolvimento pessoal, ou seja, não é não nos procuram, procuram, não nos procuram tanto, não é? Quando há esta questão do foro mental, não é? Ou seja, o que é que eu posso, quais serão os hábitos saudáveis, quais são as dicas, eu tenho este objetivo de vida, o que é que a psicologia me pode ajudar a conquistar, não é? E não há a procura do psicólogo, já estamos a trilhar um caminho nesse sentido, mas não há tanto esta procura na promoção da saúde, não é?
Uhum.
Estamos muito focados naquilo que funciona menos bem, naquilo que é um problema no meu dia-a-dia, e só aí é que busco esta ajuda, e muito bem, não é? Porque somos profissionais que podemos ajudar, mas hoje é sensibilizar um bocadinho que a saúde mental e psicológica não é só a ausência da doença e da patologia, não é? É o nós no dia-a-dia cuidarmos de nós. E como estamos no universo da parentalidade, não é?
Uhum.
Hoje vamos nos centrar na saúde mental das crianças, não é? Dos mais pequeninos, certo?
Isso mesmo.
E Daniela, quando efetivamente nós negligenciamos, porque não se vê, e estamos acho que muito atentos a estas questões mais físicas, não é?
Uhum.
Dos nossos miúdos, isto tem consequências, não é?
Claro.
No desenvolvimento saudável das nossas crianças e no dia-a-dia delas. Vamos falar um bocadinho sobre essas consequências, se calhar para iniciar.
Ok, muitas vezes as consequências da negligência da saúde mental infantil passam por alguns sinais de alerta aos quais nós podemos estar atentos às crianças, não é? E que podem ser desde dificuldades na alimentação, ou seja, uma criança que recusa comer nas horas e que se calhar antes até era uma criança que até comia bem,
mas onde há esta mudança, não é, de comportamento.
Quando vemos alguma mudança que não é expectável e que acontece de forma repentina, pode ser um sinal de que alguma coisa aconteceu e que algo não está realmente bem.
Certo.
Ou seja, é algo para estarmos atentos. Mas também, por exemplo, na escola, não é? É um ambiente em que professores e outros técnicos que trabalham na escola que têm mais facilidade em estar atentos e observar alguns comportamentos atípicos, e por isso é que também é importante que os pais estejam atentos e conversem com o professor e tentem perceber como é que está o desempenho, não só o desempenho escolar, mas também o convívio, não é?
Este intercâmbio de informação porque o contexto escolar é um contexto onde os nossos miúdos passam muito tempo, não é, Daniela? E é aí que acontecem muitas coisas e que eles partilham e que há mudanças de comportamento também. E o que tu estás a dizer é que podem ser em rotinas, não é? Da vida diária em casa, como por exemplo a alimentação, ou seja, uma falta de apetite, uma recusa de comer ou até uma fome fugaz, não é? Que não faz sentido.
Algo que saia fora do normal para aquela criança.
Isso. Sim, normal daquela criança, não é? Isso é um ponto muito importante, que elas são únicas. Na escola também, esta mudança de comportamento, mais?
Conflitos na escola, não é? Uma criança que até era relativamente pacífica e que passa a ter mais conflitos ou mais discussões com os colegas ou até um comportamento mais agressivo, né? Isto pode ser também aqui um sinal. Lá está, o desempenho escolar precário, mais uma vez, quando a criança até era um aluno razoável e o seu desempenho escolar decresceu também drasticamente.
Porque estas questões psicológicas e emocionais podem afetar, por exemplo, a sua concentração, certo?
Exatamente, a parte cognitiva,
a forma como assimilam a informação, como conseguem ter aqui um processamento, não é, da informação, e tudo isto, quando emocionalmente ou mesmo a nível psicopatológico não estamos tão bem, sente-se logo, e as nossas crianças são muito transparentes nesse sentido, certo, Daniel?
É isso mesmo, não é? Quando não estão capazes de estar com atenção na aula, ou quando não se conseguem concentrar, ou quando não conseguem raciocinar e até perceber o que o professor está a dizer, não é? Claro que isto pode ter muitas causas, mas também pode ser um sinal de que a criança não está a exercitar o seu cérebro e que, consequentemente, não está a adquirir o conhecimento básico, não é? O que vai atrasar o seu desenvolvimento cognitivo. Mas, ou seja, aquilo que quando estávamos a falar da questão da normalidade, não é? É muito criança para criança, é muito único. E aquilo que uma criança pode ter dificuldades de aprendizagem por várias questões. Agora, a questão é que, se calhar, aquela criança no início até nem tinha grandes dificuldades e até era um aluno razoável, como estava a dizer há pouco, e de repente passou a ser um péssimo aluno, não é?
É nós analisarmos também o padrão comportamental da nossa criança, não é? Como é que efetivamente se costuma comportar nos diferentes contextos e nas diferentes atividades, e aí sim é que pode existir uma mudança, quando esta questão emocional ou esta saúde emocional pode estar em risco, pode ser uma pista, não é? Aquilo que estavas a dizer, os sinais de alerta são isto, não é? É os pais estarem ali atentos a estas pequenas mudanças. Ok, mas há mais impactos, não há?
Claro que
Daniela?
Sim, e se calhar até há muitos mais do que aqueles que eu vou dizer. Isto depois também pode diferenciar muito de criança para criança. Eu acho que aqui o mais importante a reter é que, de facto, os pais e os educadores e quem está perto das crianças estejam atentos e consigam perceber o que é que está ali a sair fora do que é comum para aquela criança. Mas lá está, outros sinais que podem identificar: a desconfiança nos adultos e nos pais também pode ser um sinal de que a criança, que algo de estranho
não
se passa
bem,
e de que algo não está bem. A dificuldade no estabelecimento de relações no futuro, na vida adulta, ou seja, isto depois pode ter um impacto no crescimento e no desenvolvimento.
Tudo aquilo que são as nossas bagagens, o que nós construímos e a nossa estrutura à base, não é? Acontece na infância. Obviamente que isto depois vai ter repercussões e impacto, não é, na nossa vida adulta. E isso também é muito visível, não é? Nós conseguimos perceber facilmente em consultório se são consequências do percurso ou não, não é?
Exatamente. Por exemplo, a baixa autoestima também pode ser um sinal de que algo não está bem, ou seja, a imagem que eu tenho de mim próprio, de ser negativa, não é? É de algo que, provavelmente, de alguma situação que eu não consegui lidar bem, que me provocou esse sintoma, né? Essa sensação.
A nossa autoimagem, a consciência de competência, não é? É muito influenciada pelo nosso estado também psicológico e emocional, não é? Da forma como nós estamos e encaramos tudo. E às vezes nem é uma dificuldade real cognitiva, não é? É mesmo estas questões emocionais que estão a afetar aquela autoimagem da criança, que não verbaliza como nós, não é? Daniela, isso também é importante nós sublinharmos, porque nós mais facilmente ou nos isolamos ou partilhamos. Sinto-me mal comigo própria, não sou capaz de fazer isto. As nossas crianças são mais reativas, não é? Tipo, não consigo fazer,
Não têm ainda essa maturidade para explicar o que se passa com eles e muitas vezes os próprios também não sabem, não conseguem identificar. E por isso é que o adulto também tem que ajudar nesta identificação e ajudá-lo a perceber, ajudar a criança a perceber o que é que está a acontecer. Por isso é que daí, mais uma vez, a questão da atenção e da observação dos pais e adultos perante as crianças. Muitas vezes o sentimento de baixa autoestima traz também o sentimento de inutilidade, como se nada importasse para aquela criança. A sensação de que precisa trabalhar mais do que é necessário para chamar a atenção dos adultos ou dos pais, que pode levar a um sentimento de frustração e esgotamento.
Que aqui é o a necessidade de terem a aprovação e de serem elogiados, não é? Mas de uma forma mais intensificada, não é? Porque todos nós gostamos de validação, não é? Mas aqui é quando nós sentimos que há qualquer coisa no comportamento do meu filhote, não é? Que faz com que ele queira, de forma mais intensa, chamar a atenção e mostrar que é capaz, não é? E quando isto foge, efetivamente, estamos a bater na mesma informação inicial, não é? É quando efetivamente nós temos uma criança que tem esta forma de funcionar e de repente, não é? Quer mais atenção, quer mais validação, procura, não é? A nossa aprovação e pronto, isso gera frustração, porque se não estivermos atentos também, não é? Não percebemos que ela está a necessitar daquela conexão e de que efetivamente nós olhamos para ela e para o que ela fez. É um bocadinho isso, não é?
Sim, é mesmo isso, Bárbara. E depois também é uma postura fácil de resistência perante os problemas, não é? E quando falamos problemas, não estamos aqui a falar de problemas de adultos, não é? Estamos a falar de problemas de crianças, como por exemplo uma discussão com um amigo que não consegue superar ou que não consegue resolver, ou sei lá, uma coisa que se esqueceu na sala de aula e entra em stress, num stress demasiado exagerado, para alguém que perdeu alguma coisa, ou seja, e acaba por desistir. De resolver aquela situação.
Muitas vezes olhamos para essas crianças que podem precisar de alguma ajuda, não é? E de certeza que beneficiariam de algum acompanhamento, como ela é muito exagerada, faz muito drama, não é? Se calhar é importante perceber porque é que não consegue se regular tão rápido, assimilar a situação e ultrapassar a situação. Há um motivo, não é? E eu acho que é isto, é não se vê, Daniela, e como não se vê, nós vamos descurando, não é? E negligenciando, que é mesmo este o termo certo, a saúde psicológica dos nossos mais pequeninos, não é?
Exatamente. Esses foram aqui alguns
exemplos daquilo que podem ser as consequências, não é?
Algumas dificuldades emocionais. Claro que é como eu estava a dizer há pouco, é muito importante os pais são os melhores, não é? Para dizer, identificar estes sinais, porque conhecem os filhos, não é? E por isso é que eles vão saber identificar quando de facto, se tiverem contenção e observarem, vão conseguir identificar que realmente alguma coisa se passa com o meu filho, não é? Porque ele não era assim.
Sim, e às vezes até nem tem que existir, efetivamente, um problema, aquilo que nós falámos, não é? O Santiago tem apenas 4 anos, aliás, quase mais perto dos 5 já, quando eu sinto que ele está ou mais agitado, porque as nossas crianças também manifestam esta tristeza e alguma coisa que corre menos bem de forma às vezes mais reativa, não se isola, não vão para o cantinho chorar, nem sempre, não é? Nós sabemos, nós as duas, não é? Que a depressão infantil tem aqui umas nuances muito diferentes do quadro de depressão major no adulto, não é? É muito distinto. E uma das diferenças é esta, não é? A irritabilidade, pronto. E o que eu estava a dizer é que o Santiago é tão pequenino e eu consigo perceber se alguma coisa na escolinha com algum amiguinho, não é? Naquele dia não correu tão bem e ele manifesta isso na mudança de comportamento perante nós, porque obviamente chega à casa, está na zona de conforto dele, junto das pessoas de vinculação e de segurança, não é? E quando eu tento, de forma tranquila, perceber o que é que se passou, não é? Eu consigo chegar lá. E às vezes é, ou não me emprestou um brinquedo, ou não me deixou de jogar à bola, percebes? Ou seja, na verdade, desde muito pequeninos, desde que entram neste contexto escolar e mesmo em casa, não é? Eles vão exteriorizando aquilo que estão a sentir, e se nós estivermos atentos, nós ajudamos a é como tu dizes, depois aquele problema não fica ali na cabecita dois ou três dias, não é? Nós ajudamos a ultrapassar de forma mais fácil e a se regular a nível emocional, não é? Uhum. E se quanto mais cedo começarmos a estar atentos às nossas crianças e a trabalhar isto, mais rápido eles vão ganhando esta autonomia, não é? Porque nós vamos corregulando as suas emoções, não é? E ajudando a regular. Mais rápido eles começam a regular-se e a serem autónomos nisto, não é?
Uhum.
Por isso é importante, quem nos está a ouvir nos 98.7 e mesmo a ver o direto na página da rádio, não é? Que fique com esta ideia de estarmos atentos a estes pequenos sinais das mudanças, não é? No comportamento, que dizem tanto sobre o estado emocional da nossa criança e até sobre a sua saúde mental, porque existem algumas mudanças que depois são consistentes, não é? Não é perder o apetite hoje porque está mais aborrecido, não é?
Claro.
O meu filho há uma semana que já como diferente, então alguma coisa não está tão bem, não é?
Ou seja, tem a ver com a frequência de que aquele comportamento estranho acontece e a intensidade, não é? Porque se é uma coisa que acontece num dia, se calhar é muito precoce dizer, se calhar algo se passa de errado. Não, pode ser simplesmente naquele dia está mais mal disposto ou está com pouca paciência.
Tem mesmo menos apetite e está tudo certo, não é?
Claro.
Sim. E realmente os pais e os cuidadores, não é? As pessoas que estão mais próximas dos nossos miúdos conhecem-nos bem e conseguem notar. Basta apenas estar mesmo atento, não é? De uma forma genuína, tentar ler as nossas crianças, porque ninguém as conhece melhor do que nós, não é?
Exatamente.
E posto isto, não é? Se calhar nós passaríamos para a forma como nós podemos então promover, não é? Primeiro estarmos atentos a estas mudanças, mas bom e o ideal é estas mudanças nem acontecerem, não é?
Claro.
Ou não acontecerem com muita frequência, e por isso podemos promover, certo, Daniela, esta saúde mental dos nossos pequeninos.
Exato, isso passa muito por promover primeiro cuidar da nossa própria saúde mental, ou seja, os pais cuidarem da sua própria saúde mental, não é? Porque se eu não estou bem, se eu estou mais ansioso, se eu estou deprimido, se eu estou com algum problema, eu vou transmitir isso muito facilmente para o meu filho ou para a minha filha, ou para o meu aluno, não é? Sendo professor ou educador. Por isso eu também tenho que estar bem, não é? Porque se eu sou um pai, essencialmente um cuidador também. Ora, se eu para estar bem e poder cuidar de outra pessoa, também tenho que estar bem comigo próprio, não é?
Quando falamos de saúde psicológica ou mental infantil, falamos da saúde psicológica e emocional de quem cuida e se relaciona diretamente com a criança, porque uma coisa não acontece sem a outra, não é?
Claro, ou seja, se a criança está num ambiente em que os pais são ansiosos ou têm algum problema mais grave a nível psicológico, provavelmente essa criança no futuro também vai desenvolver esses problemas. Porque as crianças são esponjas, não é?
Isso.
E absorvem com muita facilidade aquilo que veem e ouvem.
Os nossos padrões comportamentais, a forma como gerimos ou não as nossas emoções, os nossos problemas, a nossa saúde psicológica, não é? Por isso, então, digamos que a primeira dica para cuidarmos da saúde mental dos nossos pequeninos é cuidarmos da nossa, certo?
Exatamente. Não é à toa que existe aquele ditado que de pequenino se torce o pepino. Isso funciona não só para boas aprendizagens, como para más aprendizagens,
isso,
não é?
Isso.
É interessante, porque é por isso que as crianças começam a aprender com os 5 anos de idade, não é? Porque já têm uma maturidade cognitiva para a aquisição de aprendizagem. Isso também acontece para absorver maus comportamentos ou comportamentos menos positivos que observam nos adultos.
Muito antes disso, não é? Aliás, desde que eles nascem, não é? Que eles vão absorvendo tudo aquilo que é a nossa forma de gerir as emoções, de estar e de cuidarmos de nós ou não, não é? Isso tem uma influência muito grande, e nós já falámos aqui noutros programas. Na verdade, eu não posso ter a expectativa, nem o desejo, nem o sonho que o meu filho cuide dele se ele nunca me viu a cuidar de mim. A probabilidade disso acontecer é muito diminuta, não é? Não significa que ele não cuide e que depois não consiga ele encontrar outras figuras de referência que cuide e que ele siga, mas se sempre viu e viveu com alguém que não cuida da sua saúde psicológica, não vai valorizar sequer nem cuidar, não é?
Exatamente.
Mais dicas, Daniela?
Outra dica é estarmos atentos ao comportamento da criança, que era um bocadinho que também já estávamos há bocado a falar, mas, por exemplo, se nós notamos que a criança deixa de fazer aquilo que gosta, se isola mais e até era uma criança bastante divertida, ou se irrita com muita facilidade, mais uma vez aqui, indicações de que algo não está bem. E é importante darmos este espaço, e é importante estarmos atentos e falarmos com a criança e percebermos o que é que se passa, porque o que é que está a acontecer na escola, não é? E há alguns acontecimentos que podem, de facto, afetar este comportamento da criança. Algumas dessas situações pode ser o bullying na escola, pode ser a exposição
neste relacionamento com o grupo de pares, não é? E tudo aquilo que implica depois a gestão das situações, não é?
Exatamente. Ou, por exemplo, crianças que estejam expostas a algum tipo de violência ou abuso, não é? No meio familiar ou noutro contexto. Situações estressantes, não é? As crianças também passam por stress. Quando não conseguem lidar com a frustração ou lidar com a situação que enfrentam,
claro que sim,
tendem a ficar mais para dentro, não é?
Se calhar reduzem imenso cortisol também, não é? Isso não só influencia a forma como depois vão gerir as situações, como o seu desenvolvimento saudável, não é? Intoxica, não é?
Por exemplo, a ausência da presença e do afeto dos pais também pode provocar estes sintomas, não é?
O colo, não é? O abraço e o negligenciarmos isso, não é? Porque temos uma vida frenética, como falamos tanto aqui também, e esta aproximação física, este carinho, este afeto é muito importante para promovermos então também esta saúde mental dos nossos pequeninos, não é?
E depois outra coisa que hoje em dia está muito presente nas nossas crianças, nos nossos jovens e também, infelizmente, nos nossos adultos, que é o uso indevido das tecnologias, não é? Cada vez mais passamos mais tempo nas redes sociais, no telemóvel.
Temos de fazer um programa sobre isso.
Acho que sim, acho que era importante. Sim. Até porque, acho que até foi antes de ontem, estava a ver uma reportagem no telejornal, na SIC, sobre, que se chamava mesmo Agarrados à Net, não é? E estavam a falar, os especialistas estavam a falar sobre o impacto que o uso excessivo da internet e das redes sociais e das tecnologias estão a ter nas habilidades sociais, não só das crianças e jovens, como também dos adultos. Muitos pais também passam muito tempo ao telemóvel. Por isso, se nós passamos...
É uma espelhagem, sem dúvida.
Se nós passamos esse tempo ao telemóvel, é normal que os nossos filhos também vão
exatamente
passar.
É? E temos, efetivamente, crianças a nível motor inadaptadas e porque estão muito focadas nisso. E a dica é nesse sentido, não é? Ou seja, o nós... gerimos de forma adequada, é positiva a tecnologia, claro que é, não é? Trouxe-nos aqui imensas vantagens quando usada de uma forma responsável, não é? E que potencia até o desenvolvimento e não que atrase o desenvolvimento, não é?
Claro, porque hoje em dia o que nós vemos é dependência.
Sim.
Não só em crianças, como jovens e adultos.
Sim.
Porque vemos que, por exemplo, se um pai coloca uma regra e a criança não cumpre e o castigo é tirar o telemóvel ou tirar a televisão e a criança entra em pânico.
É uma adição muito preocupante. É uma adição muito preocupante e que lá está. Como eu estava a falar no início, Daniela, em relação ao nós descurarmos essa saúde mental, não é vista muitas vezes como uma adição, não é? Porque não é uma droga, porque... E a verdade é que não é só o jogar as redes sociais, por exemplo, a tecnologia em si, pode, naquela criança em questão, ser uma adição e ela estar dependente daquilo para se regular e para se sentir bem, não é? E isso não é positivo, porque a nível do desenvolvimento psicológico e motor das nossas crianças, elas ficam altamente prejudicadas, não é? Ficam inaptas, não é? Para o mundo, não é?
E depois temos que perceber que o uso excessivo das tecnologias, não é? Quando nós pegamos num telemóvel, porque antes era mais pelo computador. E aí há um controle e há um afastamento, porque o computador sendo desligado, nós vamos dormir e acabou. O problema é que quando passa para telemóveis e outros dispositivos mais pequenos, passa ainda a estar mais presente na nossa vida.
Mais
porque
fácil,
nós vamos,
não é?
Dormir, nós vamos para a nossa cama e estamos com o telemóvel ao lado.
E o despertador é o telemóvel. Exatamente. E tudo, não é?
Ou seja, a dependência ainda vai sendo cada vez mais grave. E depois muitas vezes é o estímulo. O estímulo que muitas vezes o uso da internet e das redes sociais nos traz, que é o estímulo constante, ou seja, o nosso cérebro habitua-se a ser estimulado constantemente. Nós não estamos nem um minuto a olhar para uma imagem e já passamos para outra, não é?
Certo.
Isto faz com que o nosso... Isto vicia. Cria aqui a chamada adrenalina no nosso cérebro, que é viciante. Ou seja, O que significa que nós não conseguimos estar concentrados numa imagem ou num assunto durante muito tempo. Isso depois afeta todas as outras capacidades cognitivas que nós temos. Afeta a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de estarmos atentos a algo, a nossa capacidade de relaxar, não é? Porque é difícil.
É tão importante o que tu tocaste agora, não é? Porque ou a nossa capacidade de não fazer nada, não é? De estar ali só connosco próprios. E isto nós podemos ir cultivando nas nossas crianças também, incentivando, não é? Ou elas conseguirem, porque isso ajuda-as depois a regularem situações desafiantes, não é? Ou elas conseguirem baixar a energia, parar um pouco e...
Claro.
E sim, é muito verdade. Então aqui seria o nós regularmos e conseguirmos adequar este tempo com a tecnologia dos miúdos e dos graúdos.
Claro,
não é?
Claro,
porque se nós efetivamente balizamos aqui o tempo que as nossas crianças estão expostas a estes estímulos e depois estamos nós e elas estão-nos a observar, nada feito, não é?
Claro, porque eles estão a observar e estão a aprender.
Isso.
Se o meu pai e a minha mãe podem fazer, porquê é que eu não posso? Não é? É muito complicado para
e depois isso gera mesmo revolta, não é? E aqui comportamentos ainda mais complicados nos nossos pequeninos. Mais coisas que efetivamente.
Outra coisa que até parece muito simples, mas que às vezes é difícil, que é o deixa a criança ser criança.
Ora.
Isto pode significar muita coisa, não é?
Sim.
Mas eu acho que passa muito por permitir que a criança se expresse.
Isso.
Se expresse alegria, medo, raiva, frustração, expressa os seus sonhos que para nós podem ser ridículos, mas por vezes temos que também nos colocar no lugar da criança e pensar, quando eu era criança, quais eram também os meus
E não olharmos para eles, Daniela, como mini adultos, não é? Mesmo a nível comportamental e da forma como eles se comportam e as posturas que eles têm nos diferentes contextos, nós diferenciarmos o que é está a ter um mau comportamento ou está a ser apenas criança, não é? Porque efetivamente ainda não tiveram um desenvolvimento possível, não é? Para perceber como é que nós nos comportamos nos diferentes contextos, eles vão aprendendo ao longo do tempo. E esse ponto também é muito importante, o deixarmos os nossos miúdos efetivamente serem crianças, aceitarmos os comportamentos, os pensamentos, os sonhos adequados à sua idade e à sua fase desenvolvimental, ajuda muito para a sua estabilidade emocional e consequentemente para a sua saúde psicológica, não é? Não exigirmos das crianças aquilo que não faz sentido, porque não são mini adultos. Não é? Ou seja, as estruturas cerebrais, todo este desenvolvimento ainda está em construção. Não é? Claro. É exigido mais, não é, claro, Daniela?
Claro que sim, é mesmo isso que estás a dizer, Bárbara. E depois é do género deixar a criança brincar, não ocupar excessivamente, que também se vê muito hoje em dia. As crianças têm, a seguir à escola, têm futebol, têm natação, têm música.
Verdade.
Ou seja, têm um horário, se calhar até mais preenchido que um adulto.
Sim.
Eu não tenho um horário preenchido assim.
Sim, sim. E a maioria das crianças tem, efetivamente, e é isso que se fala muito, não é? Quando falamos no brincar e o ser criança, são as agendas, não é? Dos nossos miúdos, as mil e uma atividades. Eu faço muito esse exercício quando acompanho crianças no consultório, sabes? Pergunto quais são as rotinas extracurriculares e depois tenho aquele papel de tentar ver se alguma cai para a criança respirar um pouco, sabes? Isto às vezes é difícil porque são às vezes na ideia dos pais, não é? Tudo aquilo promove o desenvolvimento, não é? E é importante para eles, porque ou é música, ou seja, umas são ligadas mais às artes, outras são mais ligadas ao exercício físico, então durante a semana aquilo vai variando. A verdade é que, quando percebemos o tempo que a criança tem, porque chega a casa às 9 da noite, por exemplo, para ser criança, quando esteve na escolinha desde tão cedo, é muito assustador. E as crianças assim não conseguem de todo ser crianças, não é? E às vezes eu tenho esse papel um bocadinho ingrato de explicar que se calhar era importante escolher entre estas três atividades uma, então mas só uma, então mas se deixar de ir à música, pois têm que perceber o que é que efetivamente querem enfatizar, o que é que a criança também gostaria de manter, não é? Porque se tu perguntas à criança, ela deixa cair na maior algumas delas. E até gosta de estar nas diferentes, mas também gosta de não fazer nada, de ser criança, de brincar livremente, sem ser imposto, não é? Ah, porque ele gosta muito do futebol e diverte-se muito no futebol. Ok, mas se calhar ele até pode querer estar a fazer um ego nessa hora, não é? Isso é muito importante. Para promovermos a saúde mental das nossas crianças, temos que as deixar ser crianças e pensarmos as agendas delas, não é? Não é justo. Nós não gostávamos de ter uma agenda assim. Eu não gostava, Daniel. Não é?
Eu acho que nem conseguia. Nem que fizesse.
Que é um bocadinho isso. Depois as crianças, chegam a casa de rastos, quase que a cabecinha cai em cima do prato da sopa. Claro. Estão exaustas.
Pois é, a importância do brincar, não é? Estamos a falar de crianças, que o brincar tem um papel muito importante no desenvolvimento cognitivo e na aprendizagem. Sim. Porque é um momento de exploração, de melhorar a minha criatividade, não é? Uma criança que teve um grande tempo para brincar também teve tempo para ser criativa, não é? Isso. Porque as crianças também inventam brincadeiras, sim, não é?
E aprendem, desculpa interromper-te, Daniela, mas aprendem a regular-se, aprendem aquilo que é o limite, por exemplo, do corpo. Numa brincadeira, não é? Se eu brincar contigo à luta ou faz de conta, eu vou perceber quando é que te magoa, até onde é que eu posso ir. Isso é importante depois para os relacionamentos interpessoais, claro, e com os grupos de pares, claro, não é? Claro. E futuramente.
Ou seja, é mesmo isto que estamos aqui a falar, é deixar ser criança. E o que é que implica ser criança, não é? Passa muito pelo brincar, pelo jogar ao faz de conta, passa muito pelo também estar ao ar livre, correr, andar de baloiço. Todas essas coisas que se calhar, se nós pensamos na nossa infância, como é que foi a nossa infância?
Exatamente.
Será que a infância que eu tive, ou tive a oportunidade de fazer, será que eu também estou a permitir isso ao meu filho e à minha filha?
Okay. Sim.
Pode ser aqui uma reflexão. Isto se foi uma infância positiva, ok?
Sim.
Se foi uma infância negativa, aqui a reflexão é um bocado diferente. Mas de facto, se eu tive a oportunidade de ser criança, de brincar, de explorar a minha forma de ser e de estar,
de saltar nas poças de água, não é? De brincar com a lama, de andar cá fora, é importante, sim, é muito, muito importante. E pode ser uma reflexão, sim, para percebermos, porque mesmo que eu acompanhe todas as atividades, nem aí, Daniela, há conexão e relacionamento com a mãe ou com o pai ou com o adulto que acompanha, porque ou estamos a observar ou deixamos à porta da atividade e vamos embora, não é? Ou seja, nós vamos buscar à escolinha, nós levamos à atividade, mas não estamos de facto, porque não estamos a interagir com os nossos miúdos, a atividade não é em conjunto, não é?
E
isso é muito importante. E isso contribui muito, não é, Daniela,
claro,
para o desenvolvimento saudável e esta saúde mental dos nossos pequeninos.
Pois, outra coisa também muito importante é a honestidade. Seja honesto com o seu filho ou com a sua filha.
Não podemos mentir.
E muitas vezes não prometa aquilo que também não pode cumprir.
Exatamente.
Porque a criança cria uma expectativa. E se eu depois digo que afinal já não vou conseguir cumprir aquilo que eu prometi, vou cobrar aqui a relação de confiança.
E muitas vezes num momento desafiante nós corremos este risco, não é? De prometer coisas, de inventar, de mentir, não é? Apenas para regular a criança num instantinho e para ela ficar mais descansada, só que depois a reação vai ser pior. Fica prejudicada a relação, né? Porque esta confiança fica quebrada e quando é feito de uma forma constante deixa de existir, e depois a criança percebe que a reação que teve ainda vai ser mais, não é? Ainda vai exteriorizar mais aquilo que é a raiva ou a frustração quando percebe que afinal não vai acontecer aquilo que foi prometido. É importante se nós queremos também transmitir este valor da honestidade às nossas crianças e da verdade, temos que ser verdadeiros e honestos com eles.
Claro.
Não é?
E também passa por não esconder coisas más. Muitas vezes, quando morre alguém, temos muita dificuldade em perceber: será que devo levar o meu filho ao funeral? Será que não
luto
devo?
É uma questão muito delicada, sim.
E eu acho que pronto, é uma preocupação, e depois é adequar muito bem a linguagem com a qual eu vou utilizar para contar ao meu filho ou à minha filha que aquele familiar faleceu, não é?
Sim.
E às vezes há muita esta dificuldade, mas há coisas que nós devemos evitar. Por exemplo, contar ao nosso filho que aquele familiar foi fazer uma viagem para longe, isto não vai ajudar a lidar com a morte.
E nós somos profissionais de saúde mental, Daniela, e então vou aproveitar também para para sensibilizar as pessoas de que efetivamente nós não temos que saber como é que vamos comunicar ao nosso pequenino uma situação tão complexa como esta, até porque muitas vezes estamos em sofrimento também e em luto, não é? Existem profissionais, não é, que podem ajudar não só nesta comunicação como no acompanhamento posterior, e o inteligente é procurar ajuda, não é? E sabemos que os psicólogos podem ajudar a explicar qual é que será a melhor forma. Evitamos isto, não é? O mentir, o inventar, não é? Que pode prejudicar imenso a saúde psicológica e emocional das nossas crianças, e evitar que comece ela própria a fazer o luto, porque está na expectativa que um dia a pessoa volte, não é? Ou seja, quando nós dizemos isto, ou que é uma estrelinha que está ali no céu, não é? Ou seja o que for, acabamos por não explicar efetivamente o fenómeno, e quando nós dizemos adequar à linguagem da criança, é dizer aquilo que realmente é. Aquela pessoa não vai voltar mais. Aquela pessoa morreu porque estava doente, porque teve um acidente, qualquer que for o motivo. E normalmente nós conseguimos perceber quando não estamos a fazer tão bem, porque as crianças não ficam convencidas com as nossas respostas, não é? Elas conseguem perceber muitas vezes quando nós não estamos a ser sinceras com eles, e então questionam. Se a nossa criança está a questionar muitas vezes, é porque percebeu que ele não a convenceu.
É porque provavelmente há alguma coisa que eu disse que não lhe deu segurança, não lhe deu certeza, não é?
Sim.
E depois é preciso compreender que só entre os 5 e os 9 anos é que a criança compreende a irreversibilidade da morte, ou seja, compreende que de facto
começa a ter mais noção destes fenómenos.
A pessoa morre e não vai voltar,
sim.
Não é? E que se calhar é nessa altura que convém realmente explicar com palavras, não precisam de ser muito elaboradas, mas explicar que realmente aquela pessoa não vai voltar.
Dizermos a verdade, não é um bocadinho isso? E depois perceber a nível de que suporte é que a minha criança pode precisar para lidar com isto, não é? E às vezes é importante nós termos este conhecimento prévio, é uma vantagem o conhecimento, já falámos aqui imensas vezes sobre isto, porque no momento da perda eu própria estou embutida, não é? Embrenhada em tudo aquilo que eu estou a sentir e posso, não tenho
não
que saber,
capaz,
não
ser
é?
Capaz de fazer.
E mesmo nós profissionais de saúde mental, quando somos nós que perdemos, nós também podemos ter esta capacidade diminuída, não é? Embora estejamos mais sensíveis para isto. E é um bocadinho isso, é procurar ajuda de um profissional que oriente nesse sentido, porque não conseguimos ser honestos e verdadeiros se tentarmos fantasiar alguma realidade.
Claro.
Temos que a comunicar como ela é.
E depois sermos o mais natural possível, não é? É o deixar a criança expressar-se, o que é que a criança está a sentir perante aquela situação. Por exemplo, o ajudar a criança a passar por aquele processo de luto pode incluir, por exemplo, em mostrar fotografias daquela pessoa, porque embora aquela pessoa tenha ido embora e não vá voltar mais, ela vai ficar na nossa memória, não é? E às vezes ver fotografias anteriores podem ajudar também.
Claro que sim. O focar nestas memórias positivas, não é? Que a criança tem com um adulto que partiu. Então aqui outra dica muito importante é efetivamente esta honestidade, não é, Daniela? E seja qual for o fenómeno, e tu falaste no luto porque efetivamente é um evento muito complexo.
Que também daria para
outro programa.
Outro programa.
Só um programa,
não é?
A falar disso.
Porque ia dar ideias para próximos programas.
Não, mas é isso. Mas é o sermos honestas com as nossas crianças e verdadeiras. Não inventar historinhas, não fantasiarmos aqui coisas que são tão reais e tão sérias, não é? É sermos honestos e eles vão perceber.
E depois, assim, se tivermos assim tanta dificuldade, por que não procurar um livro, uma história que possa ajudar aquela criança a compreender?
Sim.
Ou até algum filme, por exemplo, O Rei Leão, que é dos meus filmes da Disney preferidos, e que eu acho que explica muito bem, expressa muito bem o que é a morte.
Lembrei-me de outro, que é o Pinóquio, porque a verdade é que o espeto também perdeu, não é? Ou seja, aquele bonequinho de pau surgiu porque ele perdeu alguém também muito importante. E recordo-me porque eu vi esse filme recentemente com Santiago e abordámos esta temática da morte e da perda das pessoas. Ele andou ali há alguns dias a falar sobre isto, não é? Até me perguntava: mãe, tu estás a ficar velhinha? e acho que é importante, nós não temos receio de falar com as as nossas crianças sobre estes fenómenos, porque quanto mais elas perceberem o que é, não é? E puderem fazer todas as perguntas que elas têm sobre as questões, mais facilmente, quando elas tiverem um evento deste na vida delas, vão sentir que o tapete não fugiu dos pés, não é? É um momento difícil e doloroso, mas eu sei o que é isto, não é? Eu já falei sobre isto, a minha mãe já me falou sobre isto. E é isso, esta forma lúdica e didática de trabalharmos os assuntos com os miúdos é o adequar a linguagem deles. É o não mentir, mas trabalhar através de uma história, não é?
Sim,
há
sim.
Livros também muito interessantes sobre estas questões do luto e da perda, e que eles entendem lindamente, não é? Eu senti alguém diz, ele perdeu o amigo, e então vai recordar as memórias boas que tinha com ele, não é? Sem tu explicares muito, não é? Nem termos técnicos nem nada disso, e é isso mesmo, de forma lúdica, e os profissionais de saúde mental podem ajudar, não é? Se, claro que com o nosso programa aqui chega à casa das pessoas e estas dicas são fundamentais, mas se ainda não ouviram os programas, se ainda não tiveram a oportunidade de nos conhecer, acho que é o buscar um bocadinho esta orientação, porque aquilo que tu acabaste de dizer aqui que é tão simples, olha, leias este livro, ou veja esta história e depois reflita com o seu filho, faz toda a diferença.
Sim.
Não me vou sentar com a minha criança e dizer assim, olha, vamos falar sobre a morte, não é assim, não é, Daniela?
Claro, e nós, a nossa sociedade também tem uma imagem muito negativa da morte, não é? E não é algo que nós começamos a trabalhar desde muito cedo, não é? Por isso é que depois temos muita dificuldade em lidar com a morte de um familiar, é muito mais difícil porque não nos foi incutido a pensarmos nisso como fazendo parte do ciclo da nossa vida.
Do desenvolvimento, é verdade. Nós começamos a envelhecer desde que nascemos, não é?
Exatamente.
E pode acontecer, não é? E é isto, é não deixarmos de trabalhar estas temáticas e falar destas coisas mais difíceis com os nossos miúdos, porque não é por isso, é como o bullying, é como qualquer outra questão, não é por falarmos que vai acontecer, não é? Vamos é preparar os nossos miúdos a pensar nisto. Ok, a nível desta promoção da saúde mental, acho que já tocámos em muitas coisas, Daniela. Não sei se nos está a escapar alguma importante.
Queria só também falar aqui uma coisa que eu também acho que é muito importante, que é o mostrar à criança que ela é importante.
Certo.
Isto daria para falar durante horas, não é?
Aliás, Daniela, não te esqueças do que ias dizer, mas na verdade o eu não comunicar o falecimento de alguém muito querido do nosso núcleo familiar é passar a mensagem de que a criança não é importante e não faz parte da família. Seja isso, seja um divórcio, seja o que for. Seja nós mostrarmos que a criança é importante e incluirmos a nossa criança nas coisas também. Certo,
certo,
Daniela?
Sim,
não
sim.
É só dizer tu és importante. É ela perceber no dia-a-dia o nosso comportamento, que é ouvida, que é escutada e que é envolvida nas nossas dinâmicas.
Tentar fazer só aqui um resumo também de algumas coisas que eu não falei, mas que mostrar a ela que é importante passa, não precisamos de grandes artimanhas, ok? E não precisamos de colocar isto em palavras, podemos colocar isto por gestos, que muitas vezes são mais facilmente compreendidos do que eu chegar ao meu filho, à minha filha e dizer, olha, tu és muito importante para mim. Não quer dizer que isso não seja importante, porque é, mas às vezes as ações têm um impacto muito maior.
Claro,
e uma delas pode ser o brincar, eu dedicar o meu tempo àquela criança, não é? Se eu me permito brincar com aquela criança, para aquela criança significa a mesma coisa que eu dizer eu amo-te. Não é? O dar tempo a ela.
O tempo que dedicamos às nossas crianças. Muito bem, sim.
E depois é o assegurar rotinas, uma hora para deitar, uma hora para acordar, para comer, porque isso transmite à criança segurança, tranquilidade, aquela sensação de que eu posso confiar nos meus pais, porque dá-me esta tranquilidade, não é? A segurança traz-nos tranquilidade. E não só aos adultos também, mas também às crianças.
Sim, claro que sim.
E depois é muitas vezes o estar atento àquilo que a criança está a sentir, o permitir que ela se expresse, ok? Seja tristeza.
Não reprimir estas emoções, não é?
Exatamente.
O deixar que efetivamente a criança chame pelo nome, já vamos falar sobre isso já a seguir, chame pelo nome cada emoção, perceba o que é que significa e validar, não é? No fundo, mas eu já estou aqui a falar no assunto seguinte, certo, Daniela?
Exatamente, Bárbara. Ou seja, estar atento àquilo que a criança criança se expressa, aquilo que a criança está a sentir, uhum. passa por dar abertura e falar com a criança, como é que correu o teu dia, como uhum. é que te sentiste, não é? É importante, aliás, para eu perceber se algo não está bem, também passa por isto, passa por falar com o meu filho, com a minha filha, e perceber como é que ela, o que é que se passa.
E esta é uma dica minha também, às vezes quando nós queremos perceber como é que foi o dia dos miúdos, nós partilharmos coisas nossas funciona muito bem, porque às vezes o perguntar, então, o que é que tu gostaste mais, como é que correu, eles às vezes, é muito subjetivo para eles, não é? E às vezes podem não verbalizar, mas já, olha, hoje eu almocei salada, não é? E gostei muito de estar com a Daniela no Pausa com Saúde Mental, por exemplo. Se calhar o Santiago vai dizer qualquer coisa do género, ah, eu hoje brinquei com o Gil, ou eu hoje fui com a Bia fazer não sei o quê, não é? Partilha muito mais rápido. E eu sei disso pela nossa formação profissional, não é? Mas na prática eu sei que isso funciona mesmo, porque o Santiago começou a partilhar muito mais coisas comigo quando eu ia partilhando, não é? Uhum. Querendo saber, não é? Querendo saber e mostrando-lhe que ele era importante e queria perceber como é que tinha corrido o dia dele, partilhando o meu.
Muito
é?
Bem,
e acaba por estas partilhas deles acabam por acontecer de uma forma muito mais natural.
E depois colocar uma pitada aqui de humor, amor, paciência, sim. algum colo, todos sim. estes ingredientes, não é?
Para o nos amor ajudar... é muito importante, não é? Para nós tirarmos o peso às vezes das coisas, não é? O brincarmos.
E às vezes o humor, no sentido para aliviar o ambiente, trazer mais sim. alegria, mais tranquilidade. Os problemas não sim. têm que ser sempre negativos, não temos que olhar sempre para eles com uma forma negativa,
sim.
mas também podemos olhar para eles com uma forma de crescimento.
Devemos, não é? Sim, e se fizermos isso desde pequenininhos, não é? Eles começam aqui a ganhar esta bagagem e a perceber que o amor às vezes deixa as coisas mais leves, não é? Um bocadinho isso. E muito amor, não é? Amor, 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 é muito importante. Ok, se calhar vamos avançar, porque na verdade o tempo aqui corre e existem aqui alguns passos, não é? Para nós contribuirmos para que, se os nossos filhotes estiverem aqui com alguma dificuldade emocional, nós consigamos contribuir para o desenvolvimento e regulação dos nossos pequeninos, não é?
Sim.
São passos que implicam o quê, Daniela?
O primeiro passo passa muito por identificar, primeiro em nós, uhum. as emoções básicas, que uhum. as primeiras emoções que nós uhum. começamos a reconhecer, tanto em crianças também. Uhum. Ou seja, o medo, a uhum. raiva, a alegria, a tristeza, o nojo, a repulsa, uhum. como quiserem, a curiosidade, são emoções básicas uhum. que começam a surgir na infância e que uhum. temos que saber reconhecê-las. Uhum. E o saber reconhecê-las passa, por exemplo, por perceber que, por exemplo, quando eu estou com raiva, a minha vontade é atacar alguém, é insultar, uhum. é abater,
isso.
e que provavelmente a parte superior do meu corpo vai se ativar e eu vou sentir mais tensão nos meus músculos, uhum. não é? Quando eu ganho
fico
esta...
com calor.
Exatamente.
Não é?
Quando eu ganho esta percepção sobre como é que esta emoção me faz sentir,
uhum.
eu começo a ter consciência sobre ela e uhum. é mais fácil de eu controlar e guiar o meu comportamento.
Isso. É. E aqui, e sempre nesta mensagem, que todas são certas, todas têm uma função, porque a raiva também nos pode ajudar, por exemplo, a defender e a proteger,
claro.
Não é? Tal como o medo também protege, e por isso nós estarmos atentos àquilo que acontece connosco. O que nós queremos dizer basicamente, Daniela, é que eu não vou aqui ajudar o meu filho se ele tiver com uma dificuldade emocional se eu não reconheço as minhas próprias emoções e não
exatamente.
Sei lidar com elas, não é?
Exatamente.
É tal como a saúde psicológica, que nós temos que cuidar da nossa para promover a dos nossos pequeninos, nestas questões emocionais é igual, não é? Eu tenho que reconhecer as minhas para depois ajudar o meu filhote a reconhecer, certo?
Exatamente, ou seja, se eu conseguir identificar em mim próprio essas emoções, mais facilmente eu vou conseguir explicar à criança essas emoções e identificar nela e ajudá-la a regulá-la e a geri-la.
Uhum.
Como, por exemplo, se eu sei que aconteceu alguma coisa na escola e o meu filho bateu uhum. noutro colega, por exemplo, começar a conversa por estavas muito nervoso, estavas com raiva e por isso sentiste o corpo tenso, uhum. não é? E por isso apeteceu-te bater. Ou seja,
uhum.
o primeiro passo é identificar
isso.
as emoções. Não é?
Isso.
Eu ajudar a criança a reconhecer essas emoções.
Uhum.
Esse é assim o primeiro passo. Ou seja, no fundo é ativar o meu cérebro emocional e conectar-me com o meu filho ou a minha filha, não é?
Ok.
Porque se eu sei identificar em mim, eu também mais facilmente vou conseguir identificar no outro.
E ajudá-la a identificar, que
exatamente.
É essa a magia,
esse,
não é?
Esse é o primeiro passo, a identificação.
Okay. Depois.
Depois, o segundo passo passa muitas vezes por... ou seja, o segundo passo é identificar no outro, é aquilo que estamos a falar. O terceiro passo passa por legitimar as emoções dos nossos filhos.
Sim.
Ou seja, muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos ou para as nossas crianças e não estamos a colocar-nos no lugar dele, não é? Estamos a interpretar tudo o que ele faz como se ele fosse um adulto.
Sim. É. Ou como até fôssemos nós próprios, porque a verdade é que nós somos...
Exatamente, do nosso ponto de vista.
Nós somos ambas psicólogas, mas sentimos, não é? Somos pessoas, sentimos coisas de forma diferente e a forma como eu lido com a minha raiva é diferente do que tu lidas com a tua raiva. E o validar e o acolher, não é? E o normalizar, não é? É normal que sintas essa emoção e eu percebo aquilo que tu estás a sentir. É muito importante, não é? O acolhermos e o validarmos as emoções dos nossos pequeninos, certo, Daniela?
Exatamente. Por exemplo, se o meu filho está com medo de algum animal, por exemplo, um cão, e eu não consigo entender disto e digo, não entendo porque é que estás com medo do cão. O cão não te vai fazer mal nenhum, não é? Eu não estou a legitimar, não é? Não estou a aceitar.
Exatamente.
Que o meu filho tenha aquele sentimento, ou aquele medo, não é? Que aqui o sentimento é de medo, não é? Emoção, e por isso não estou a permitir que ele expresse esse sentimento.
Porque se tu não sentes medo, eu posso sentir, é isso, não é?
Exatamente, e muitas vezes também acontece com nós adultos, não é?
Claro,
muitas vezes não compreendemos porque é que aquela minha amiga está ansiosa ou está nervosa com uma situação, quando essa situação a mim não me provoca nada disso.
Tal e qual, sim.
Mas eu tenho que perceber...
E está tudo certo, não é?
Exatamente. Eu tenho que perceber que eu sou eu e aquela pessoa é outra pessoa.
Sim.
E eu, se calhar, para compreender o sentimento e a experiência daquela pessoa, tenho que me colocar, tenho que calçar os sapatos dela.
Isso.
Não é? E quando eu não faço esta legitimação das emoções, o meu filho provavelmente com o tempo vai sentir necessidade, ou melhor, vai começar a esconder umas coisas.
Sim, e vai reprimir as suas emoções e não vai fazer este desenvolvimento emocional. Isso é óbvio.
É? E depois o que é que acontece? Com o passar do tempo eu começo a esconder aquilo que eu sinto e não faço esta gestão emocional.
Isso.
Não é?
Isso.
Porque eu não sou capaz de gerir esta minha emoção, porque eu também não a expresso, não é? E se não a expresso, também não a consigo identificar.
Sim.
E não vou conseguir gerir, ela vai começar a ficar reprimida lá dentro.
Uhum.
E depois também na fase adulta pode trazer aqui outros problemas, como ansiedade, perturbações de pânico,
inseguranças e psicopatologias, como é óbvio. Ok, quarto passo.
O quarto passo, então, lá está, que é o mais difícil, se calhar o mais difícil, que é o aprender a regular as emoções. Ou seja, primeiro eu identifico em mim e nos outros, e depois eu aceito e expresso, e depois o quarto passo é o aprender a regular essas emoções.
E aqui a questão é muito esta, Daniela. Na verdade, quando nós estamos com responsabilidade por alguém que é mais pequenino que nós, não é? Nós temos que regular as nossas e corregular a do nosso filho, ou seja, ou da criança que está connosco. Temos de ajudá-la a regular. E ao permitir-lhe experienciar e exteriorizar as suas emoções, estamos a permitir que ele aprenda a regular. Ou seja, aquilo que nós falámos no passo anterior, se eu reprimir aquela emoção e se eu não deixar expressar porque desvalorizo qualquer que for o motivo, a minha criança não vai aprender a regular aquela emoção nunca, até à vida adulta, não é? Temos que experienciar e temos que trabalhar esta regulação emocional. Como é que se trabalha a regulação emocional? Sentindo. Não é? Como é que eu sei lidar com a minha tristeza? Ficando triste.
Exatamente.
Não, é?
não tem que ser uma estratégia mágica, ou uma opção mágica para lidar. E às vezes pode acontecer extravasar essa emoção. E não correr muito bem, ok. E nós vamos aprender com isso.
Sim.
As consequências que nós temos.
E é nós, depois, à medida que as nossas crianças vão expressando as emoções, lhe transmitimos também formas, se percebemos que podem ser mais adaptativas se exteriorizar aquela emoção, seja a raiva ou assim, mas não dizer não é certo sentir raiva. É certo sentires. Podes acalmar-te desta forma, podes te regular desta forma, não é? Ajudar as nossas crianças de formas mais adaptativas e não dizer não sintas isso, que isso é errado, não é?
Exatamente, por exemplo, nós adultos, quando estamos no trabalho e passamos por algum momento mais estressante ou o nosso chefe diz que o nosso trabalho está mal feito, provavelmente a raiva vai surgir em nós.
Sim.
Não dá para controlar isso.
Sim.
Agora,
raiva, frustração, desânimo, não é?
O que nós depois fazemos é regular o nosso comportamento. Se calhar a nossa vontade era bater no nosso chefe ou insultá-lo, mas não vamos fazer isso.
Não
conseguimos,
podemos,
conseguimos regular o nosso comportamento.
E esta é a diferença entre a mente adulta.
Exatamente.
E a mente que ainda é imatura e ainda não consegue, não é, gerir isto e não passar para o comportamento aquilo que é a sua vontade, não é? É um bocadinho isso.
E às vezes o regular pode passar por coisas simples como praticar desporto, pode ajudar, uhum, não é? Se calhar, uhum, se aquela criança é muito ansiosa ou muito, uhum, hiperativa, se calhar o desporto pode ser uma atividade extraescolar que pode, uhum, ser interessante, uhum, para ajudar aquela criança a ficar, a desgastar-se
e
mais.
E quando nós falamos aqui em ser hiperativa, não é perturbação de hiperatividade, ok? É ter muita energia, ok? Que é um, exatamente, bocadinho isso, sim, e que ajuda muito a regular, mesmo estes níveis de cortisol, do stress, não é? A desintoxicar o seu corpinho tão pequenino dessas substâncias.
Depois lá está, vou ajudar a criança a manifestar as emoções de uma forma mais adaptativa, uhum, não é?
Aquilo que eu falava, não é? Explicar-lhe como é que, ok, então se quando a mamãe sente raiva, como é que ela faz, não é? Como é que ela tenta ensinar-nos uma respiração abdominal, por exemplo, uhum, cheirar a flor e soprar a vela, não é? O abraçarmos a criança se ela permitir o toque, são tudo formas, não é? Que nós estamos a transmitir às nossas crianças e que as ajudam a regular de forma mais adaptativa, porque assim não partimos coisas, não agredimos pessoas, não gritamos tanto, não é? Um bocadinho isso, não é?
Por exemplo, voltando aqui para as crianças, não é? A birra, uhum, é um exemplo, uhum, muito fácil de identificar quando a criança, sim, não tem capacidade, sim, para regular as suas emoções.
E tudo certo, não é? Ainda não tem. As birras são efetivamente momentos em que as crianças estão a lidar com sentimentos muito dolorosos, um misto de sentimentos, uhum, que elas próprias não conseguem, ou seja, é permitindo que elas se expressem e que façam birras, e por isso é que nós tanto batalhamos que a birra é saudável e é sinal de desenvolvimento saudável. Se vê que a criança está a expressar as suas emoções, temos que corregular as suas emoções e acalmá-las e ajudar. O que acontece na birra é efetivamente, porque nós adultos também fazemos birra, não é? Só que fazemos birra de forma adaptativa, uhum, é um bocadinho isso, não é? E com as nossas crianças é isso que nós trabalhamos, é continuar a expressar, continuar a sentir aquilo que te faz sentido naquele momento, a emoção que mais te diz naquele momento, mas poderemos fazer desta forma, ou podes fazer isto que te pode ajudar, que é um bocadinho isso.
E lá está, e o dizer que estás a sentir raiva, uhum, ou estás a sentir tristeza, uhum, provavelmente, isso, ou seja, ajudar
o tu verbalizares, tratares pelo nome a emoção, não é?
Exatamente.
E pronto, e posto isto, Daniela, não sei se nos faltava aqui mais alguma, mas acho que dissemos tudo, não é? A forma lúdica também e didática de trabalharmos estas questões. Vamos falar aqui só para terminar, porque temos mesmo uns segundinhos. Sejam empáticos uns com os outros. Num próximo programa nós desenvolvemos mais isto. Gostei mesmo muito de estar contigo, Daniela.
Obrigada, eu também gostei bastante de estar aqui.
E é sempre importante nós deixarmos estas mensagens da saúde mental e destas dicas, não é, parentais, para lidar com a saúde mental dos nossos mais pequenos. Cuidem da vossa, vocês adultos, não é? É um bocadinho isso.
Sem dúvida. Mas sempre vocês, o exemplo.
É isso.
Pausa. Com saúde mental. O universo da parentalidade em discussão na Rádio AVFM. Ou como a literacia em saúde mental pode fazer toda a diferença na sua vida.